Qualquer energia gasta para dar mais transparência à sociedade, qualquer energia gasta para tornar a nossa sociedade mais justa, eu sou a favor de gastar toda. A primeira que a criptoeconomia, de uma forma muito objetiva e prática e filosófica, veio fazer foi democratizar o acesso à riqueza. E, portanto, do ponto de vista prático, hoje a criptoeconomia representa 2,3 trilhões de dólares. Em 2018, tentei exatamente criar uma crypto village. É um modelo em que existem um grupo de 10 pessoas que decidem qual é a felicidade de 10 milhões. Isto é que não faz sentido nenhum para mim.
Os gas fees, portanto, aquilo que tu tens que pagar para movimentar de uma hash de uma carteira para outra.
Eles fazem aproximadamente 40 milhões de dólares net revenue por semana. O sistema bancário tradicional consome 20 vezes mais energia que a rede da Bitcoin. Ponto final. Aquilo que a blockchain e uma rede descentralizada, proof of work, como a Bitcoin vem fazer, é ajudar a resolver exatamente o problema da sustentabilidade. O problema é que nós não temos políticas públicas que defendam o nosso tecido empresarial, que defenda o nosso talento, que defenda uma série de coisas. Porquê? Porque alguém é corrompido no topo para aceitar determinadas situações que depois nos prejudicam a todos.
Eu aqui faço
Um throwback.
exatamente. Eu sei que tu és um homem de filosofia, formado em filosofia. Vamos aqui um bocadinho filosofar sobre isto, porque efetivamente nós estamos a falar em criptos e estamos a falar em blockchain e em bom rigor estamos a falar do digital, não é? Portanto, é aquilo que tu ainda agora reafirmaste, que o digital está para ficar, veio comprovar também, a pandemia veio comprovar ainda mais isso. E o facto do digital estar para ficar introduz questões do nosso posicionamento sobre o mundo e em termos filosóficos que são muito interessantes, não é? Porque de facto o digital está a dar liberdade, não é? Dá liberdade, está a descentralizar poder, está a reduzir poder daquilo que as instituições, as empresas e aqueles que de facto tinham muito poder podiam decidir sobre os outros. Portanto, está a reduzir poder de decisão. Estamos a falar hoje da moeda e a moeda é um dos símbolos do poder, porque emitir moeda é um monopólio do Estado, não é? De qualquer Estado. Neste caso, ou supra-Estados, que é o caso da Europa, ou nos Estados Unidos tem a Reserva Federal, que é privada, mas é o Estado que decide a emissão de moeda na mesma. Portanto, a emissão de moeda passa a ser supranacional, portanto, ou seja, é completamente descentralizada, que é o caso do Bitcoin e outras criptas, e retira poder aos Estados. Tens a questão do poder empresarial, digamos assim, ou de contratação, que também está a ser reduzido, porque as pessoas, a partir de agora, podem trabalhar a partir de qualquer sítio, não é? Pelo menos uma parte das pessoas. Nem todas as profissões o permitem, porque se uma pessoa estiver a trabalhar numa fábrica, por enquanto, pelo menos, ainda tem que lá estar, não é?
Por
Portanto,
enquanto.
por enquanto,
Exato.
quando as fábricas estiverem a ser automatizadas e for preciso uma supervisão à distância, pode ser também à distância. Ou seja, também a esse nível as coisas estão a ser alteradas e provavelmente vai ter um impacto do ponto de vista político, porque um dia as pessoas vão querer votar digitalmente e se quer votar digitalmente todos os dias e não só de 4 em 4
Sim.
anos. E em vez de termos uma democracia representativa, se calhar vamos passar a ter uma democracia direta
Descentralizada.
daqui a uns anos, não é? Em que as pessoas podem decidir várias coisas
Já existem
todos os
coisas
dias.
à volta desse
Há
tema também.
Três notas que posso fazer. A primeira, que a criptoeconomia, de uma forma muito objetiva e prática e filosófica, veio fazer foi democratizar o acesso à riqueza. E este aqui é o game changer disto. E por isso é que grande parte do sistema tradicional muitas vezes se sente em perigo. Porquê? Porque é o controle da riqueza. E eu, para mim, reparem, minha mãe era cabeleireira. O meu pai trabalhou num talho toda a vida. Eu vi o meu pai toda a vida a acordar às 6 da manhã e chegar a casa às 9 da noite. Eu nunca teria o que eu tenho hoje, por mais que eu estudasse. Porque eu não tenho brasão, não sou nobre. Não tenho família política, nem nada do género. O meu avô foi um excepcional advogado no tempo e trabalhou diretamente para o antigo regime, mas deixou zero. e faleceu com a minha mãe que tinha 3 anos. Aquilo que a criptoeconomia trouxe para mim e para outros foi democratizar o acesso à riqueza. Ponto final. Portanto, eu nunca teria a qualidade de vida que eu tenho hoje. Nunca poderia dar uma educação ao nível do que eu quero dar à minha filha ou a outros que possa vir a ter. A ajudar as pessoas que eu ajudo, se em alguma circunstância isto não existisse. E mais, e por isso é que muitas das vezes nós devemos ter a responsabilidade conceptual de querer pagar impostos. E eu digo isto, muitas vezes as pessoas acham que não, que isto deve ser sempre um movimento anarquista, fora do sistema. Não deve. Porque nós estamos todos a ganhar 1000, 2000, 3000, 5000, 10000%. O que é que custa dar 23% ao Estado? Isso é que é um exemplo de nobreza. Porque o tipo que faz 1000% em Bitcoin e que não quer dar nada ao Estado é o mesmo tipo que, se estivesse no governo, fazia exatamente a mesma coisa que eles fazem.
Se estivessem nos bancos...
Exatamente. Olha, vamos arranjar uma maneira de não dar. E, portanto, uma sociedade, para funcionar de forma ética, nós temos que perceber...
Tem que ser solidária.
Tem que ser solidária, isso mesmo.
Mas isso está na gênese da cripto, não é? As criptomoedas, a gênese é essa descentralização.
Está na gênese, mas tem-se perdido. Porque nós encontramos muita gente nova que agora chega sem ter esta causa por trás e já não se lembra desta causa. A única coisa que pensa é como é que eu entro em cripto para ter cada vez mais euros.
Sim, Fred, mas repara, tu falas na descentralização da riqueza, mas ela aconteceu por um conjunto de pessoas que acreditaram e que foram pioneiros, no fundo.
Certo.
Fizeram a aposta certa, no momento certo. Isso não é... não é transmissível ao conjunto da população, ou seja, as pessoas não se vão tornar, porque ali a riqueza está limitada, não é? Portanto, ou seja...
Cabe-nos a nós, através destes podcasts, tentar passar a informação e não nos esquecermos dos paradigmas éticos.
Certo, mas o que eu estou-te a dizer é, houve uma mudança, ou seja, houve um conjunto de pessoas que passaram a ter acesso à riqueza que nunca conseguiriam ter.
Certo.
E tu colocaste, diremos assim, dentro desse grupo, mas há outras pessoas que, mesmo que o queiram fazer hoje, não vão conseguir, porque a riqueza é limitada, não é? Portanto,
sim,
eu por acaso não acho que a riqueza seja limitada.
É um bocado uma ideia Lavoisier, não é?
Portanto, exatamente.
Na verdade, a riqueza transfere-se de um sítio para o outro.
Exatamente.
Pronto. E portanto, do ponto de vista prático, hoje a criptoeconomia representa 2.3 trilhões de dólares. É muito pouco ainda.
O que tu estás a dizer é que nós podemos estar a assistir a uma passagem da riqueza, tudo aquilo que está offline para online.
Nós,
e aí sim as pessoas podem beneficiar
isso
disso.
Isso mesmo, as pessoas podem beneficiar, porque qualquer paradigma open source é mais sólido e mais capaz do que qualquer paradigma onde exista um faraó. Portanto, eu acho que, do ponto de vista antropológico, aquilo que a blockchain vem trazer, nós este ano estamos a assistir à febre dos NFTs, mas vou já antecipar, nos próximos 5 anos vai haver uma febre das DAOs, das Decentralized Autonomous Organization. Porque quando as pessoas perceberem o poder que ali está por trás...
Explica lá o que é
isso. Que tu estavas a falar há bocado da democracia descentralizada.
Isso, é a democracia descentralizada. Nós, aliás, eu já tentei fazer isso e depois não consegui. O time to market não era bom. Que é nós começarmos a ver micro-aldeias...
Comunidades,
microcomunidades, governadas de forma descentralizada, exatamente paradigmas de democracia direta e colaborativa. Porque os gregos, eles tinham um ideal de autarcia, se bem vocês se lembram. E o ideal de autarcia o que era? É nós, na nossa aldeia, em Atenas, nós somos autossuficientes.
Sim, eles juntavam-se e decidiam.
Eles juntavam-se, pensavam, decidiam-se, cada um ficava com uma responsabilidade e tudo o que aquela comunidade precisava automaticamente era autossustentável. E eu acho que o futuro, aquilo que a tecnologia nos vai permitir, é recuperar esses ideais de autarcia que estiveram um pouco esquecidos e que vamos ter uma espécie de novo renascimento. Portanto, a Idade Média define, é Petrarca que quebra com a Idade Média e dá o início ao Renascimento no século XV. E portanto, o que é o Renascimento? Há uma Idade das Trevas que, desde a Antiguidade Clássica até o século XV, os renascentistas consideram que todo aquele tempo foi um período de trevas, que a humanidade quase não evoluiu nada.
Que era o tempo das cidades-estado.
Exato, pronto. E eu acho que aquilo que nós vamos assistir, esse paradigma, essa mudança novamente, é a tecnologia vem-nos dar as ferramentas para nós podermos recuperar conceitos que andamos aqui muito perdidos a tentar perceber como é que os implementamos. A sustentabilidade, a solidariedade, a igualdade, os direitos iguais, etc, etc. É a tecnologia que nos vai dar as ferramentas para nós conseguirmos fazer isso. Mas não é de uma forma hipócrita. Não é de uma forma só para ter views no Instagram ou no Facebook e parecer bem, mas depois o nosso íntimo aquilo está tudo ao contrário. Não. É nós fazermos aquilo que dizemos e não ter um avatar que aparece nas redes sociais e tal e tal.
Com aquele discurso.
Com aquele discurso lindo, uhum. Mas depois no nosso íntimo, no nosso interior, somos uns terroristas morais e éticos. Portanto, esse é que é o challenge que nós todos temos que pensar e que se não quisermos essa realidade, fiquem descansados que a tecnologia obrigar-nos a...
Por acaso, Fred, é engraçado tu teres levantado o tema das DAOs, porque já existem DAOs a funcionar
já
agora?
Não, já existem, mas é extremamente difícil ainda de fazer. Lá está, regulação. Portanto, o Código das Sociedades Comerciais não prevê a constituição de nenhuma empresa descentralizada.
Certo. Portanto, porque nós estamos a falar de uma DAO, é no fundo tu teres uma comunidade onde toda a gente tem poder para votar em qual é a direção que essa comunidade vai seguir. E portanto, tu tendo o token, digamos assim, que aqueles são tokens, uhum. Em cima de uma blockchain, tu tendo o token tens poder de voto. E portanto, todas as pessoas que têm tokens decidem para que direção é que o movimento quer ir. Inclusive, já existem DAOs VCs, portanto, uhum. Investidores, hedge funds, que têm dinheiro e decidem os investimentos através deste mecanismo descentralizado de decisão. E é engraçado tu estares a falar nisso, porque nós estamos a desenvolver um projeto muito ambicioso na Serra da Lousã, na Silveira, onde literalmente estamos a trabalhar esse tipo de conceitos. Portanto, a nossa lógica é desenvolver uma aldeia sustentável onde possa criar valor para a comunidade e, sem dúvida, que uma das coisas que nós queremos trabalhar é essa parte das criptos e como é que nós podemos adicionar o blockchain para tomar essas decisões.
Em 2018, eu já falhei em muita coisa, tenho montes de ideias e falho 90% das vezes.
É como nós.
Pronto, mas continuo sempre a tentar. E em 2018 foi provavelmente um dos meus maiores falhanços, que o falhanço é um bocado a expectativa versus aquilo que se consegue fazer, não é? Porque vocês têm ideias, às vezes há coisas, vamos fazer isto, mas se isto não acontecer, não acontece nada de mal, tudo bem, tentamos. Mas há outras coisas que nós até projetamos, uma grande ambição, e dizemos, pá, acho que estou mesmo certo. Em 2018 tentei exatamente criar uma Crypto Village, que era também não na Serra da Lousã, mas na Serra do Açor.
Ok, é o Loural.
Loural, exatamente, era Loural.
Conheço.
Pronto, não funcionou por variedíssimas razões, não importa agora, mas a ideia era exatamente esse princípio de Crypto Village.
Ah, eras tu, ok.
Nós conhecemos bem conhecemos o projeto. É engraçado.
Não sabíamos que eras tu.
Pronto, e tentámos fazer, depois não. Enfim, havia uma série de respostas que nós ainda não tínhamos e em tempo útil não conseguimos responder.
Então, és bem-vindo ao nosso projeto.
Pronto, porque eu acredito exatamente nisso. E reparem, do ponto de vista até antropológico, mais uma vez, as DAOs, estes projetos ecológicos de microvilas, não são mais do que aquilo que era o princípio da humanidade. E se vocês olharem para a África estava exatamente segmentada de forma tribal, com pequenas comunidades, em pequenas aldeias, e funcionavam. Fomos nós, é que de uma perspectiva imperialista, olhámos para o continente e começámos a fazer linhas e a dizer isto agora passam a ser países e esta malta vive toda sob a mesma...
Aliás, vezes as fronteiras em África são linhas retas.
Pronto, e aquilo que a humanidade vai voltar outra vez a perceber é que nós não temos que viver em modelos imperialistas. Isso não é necessário. Aquilo que é necessário, e feudais, aquilo que é necessário é que existam comunidades curtas, pequenas, mas que aquele grupo de pessoas de facto é mesmo amigo.
Tem um propósito.
Eles identificam-se mesmo uns com os outros. E quando eu não me identificar com esse cluster, com esse grupo de pessoas, eu troco e vou para outro sítio.
Troco os tokens, vou para outro
lado. Exatamente, eu shift e vou para o outro lado, onde eu em última instância me sinta mais feliz. Aquilo que não pode haver, na minha perspectiva, é um modelo em que existem um grupo de 10 pessoas que decidem qual é a felicidade de 10 milhões. Isto é que não faz sentido nenhum para mim. E aquilo que, mais uma vez, a blockchain vem trazer é exatamente a distribuição, neste caso não da riqueza, mas do espectro de opções.
Eu até adicionava mais, exatamente em cima do que tu estás a dizer, que é, as pessoas não vão ter só um DAO, portanto, tal como nós não estamos só num centenas. Sítio, podemos estar em centenas de comunidades diferentes com as quais nos identificamos. E isto hoje é super importante e relevante, realmente devido à evolução tecnológica que nós tivemos. Portanto, se nós... O mundo está cada vez mais tecnológico. E tu há bocado estavas a falar das caixas de supermercado, etc. Vai ser tudo robotizado, as fábricas vão ser robôs, tudo vai estar assente na tecnologia e na internet. E o blockchain é a moeda nativa da internet. Portanto, quando nós tivermos dois computadores...
Na tecnologia e na inteligência dos humanos. Porque a sociedade vai continuar a precisar da inteligência dos humanos.
Sem dúvida.
Claro, claro. Sempre. Estou a dizer nas partes que vão ser automatizadas. Mas quando nós tivermos uma automatização, por exemplo, entre uma fábrica e uma supply chain de alguma coisa que a fábrica precisa, esses dois robôs, como é que eles vão comunicar uns com os outros? Eles, não estás a ver um robô a ir ao PayPal e dizer agora vou fazer um pagamento para aquele robô? Isso não vai acontecer. A tecnologia nativa para isso são as criptomoedas, é o blockchain. E eles vão comunicar em blockchain. Numa moeda qualquer, não sei qual é, num token qualquer, num protocolo, que seja qual for. Mas a natividade das machines e da inteligência artificial e dos robôs vai ter que ser em blockchain, porque é a tecnologia nativa deles, em que os computadores conseguem comunicar rapidamente. E depois, o blockchain tem outra coisa espetacular, que é o que eu gostava de falarmos a seguir, que tem a ver, que quem começou foi o Ethereum, e falar muito de smart contracts, e este compound, que eu não sei como é que dizem em português, mas é compor em cima como peças de Lego, que é qualquer projeto de cripto, são APIs. Aquilo está completamente aberto. Portanto, eu posso chegar lá e desenvolver o meu próprio projeto e ir ligando peças. Tu vais construindo
o robô. A dizer é que tu tens uma base sobre a qual depois possas construir
diferentes. Tu vais ligando peças, exatamente, e vai ficando cada vez mais complexo.
É relativamente fácil de explicar, mas deixa-me voltar atrás sobre uma questão que o José está a falar e que eu acho que é brutalmente pertinente. E eu acho que o José estava certo, e eu vou complementar e naquilo que tu disseste. Há um preço a pagar pela digitalização, que é nós corrermos o risco de deixarmos de ser efetivamente pessoas. E esse preço, esse equilíbrio, que eu classifico em última instância como avatarismo, ou seja, a nossa existência digital, não tem, e que quem tem existência digital consegue compreender. Quem nos ouvir e for info-excluído não compreende o que eu estou a dizer, e não há problema nenhum, mais tarde ou mais cedo vai compreender. Mas reparem, eu em 2005, 2006, 2007 eu celebrei os meus aniversários online, portanto eu tenho a noção do que é ter um personagem, um Night Elf Hunter, que para mim aquilo representa uma extensão do meu ser numa representação digital, e de facto aquilo sou eu, não é um não eu. Sou eu.
Uma parte de ti.
Uma parte de mim está ali refletida naquilo que eu sou e naquilo que eu gostaria de ser, mas que no meu corpo tangível e material eu não posso ser. Esta realidade que as redes sociais exploram dramaticamente bem tem depois um preço a pagar, que é como é que nós educamos as nossas crianças. Pá, eu podia vir aqui fazer um podcast só sobre crianças, porque é uma preocupação para mim, que é como é que eu não bloqueio a transformação digital e o acesso ao digital de uma criança de 6 anos, mas que ao mesmo tempo eu lhe explico que ela tem que ser mulher, tem que ser humano, tem que entender o amor. E provavelmente o problema principal que existe na transformação digital é a perda dos conceitos emocionais, ou pelo menos a transformação errada deles, porque nós deixamos de ter contacto físico, nós deixamos...
É questão da autenticidade.
Autenticidade. Portanto, este é o principal desafio. Portanto, há um grupo de pessoas que está agora a descobrir a transformação digital. Fantástico, acho isso espetacular. Mas eu já fui digitalmente transformado, portanto, eu tenho internet em casa desde 1996. Portanto, toda a vida vivi com isto.
E são os aspectos éticos e estéticos já, não é?
Que
já
éticos, estéticos e morais, de como é que isto se vai representar. Portanto, é preciso nós termos muito cuidado de que nós podemos chegar a um momento em que nós estamos a passar para o outro lado, em que já não estamos a inovar e já não estamos a gerar valor positivo, já só estamos a destruir outro valor positivo que também nunca se pode perder. E reparem, vocês entrevistam aqui pessoas, se calhar nunca apanharam verdadeiros maluquinhos, mas se vocês forem ao mundo cripto, vocês vão ver malta, não vou dizer nomes porque é malta conhecida, mas quem jantar, vocês ficam doentes a olhar para eles a jantar. Têm de ter 3 tablets à frente e podem estar 10 pessoas à frente deles que eles estão a falar uns com os outros na mesma pelo Telegram. Isso para mim, calma,
Mas sabes, eu nesse sentido percebo o que, é que estás a dizer e é sem dúvida um ponto que nós temos de ter muita atenção.
É muito perigoso.
Mas isto é intrínseco do ser humano. Pois. E o que eu acredito que vai acontecer é, independentemente da evolução tecnológica e seja o que for que a gente pôr em cima, nós vamos sempre tender a ir buscar os nossos, a nosso valor base. Estás
alguns
a
sim.
Vamos sempre encontrar um caminho.
Alguns sim, mas podem ver outros que não.
Aí vamos ter que confiar um bocadinho no pêndulo.
No livre-arbítrio.
Não, no pêndulo.
O grupo todo total
é
vai
que,
decidir.
É que tu tens sempre processos pendulares, que é, epá, as coisas exageram-se por um lado e depois tem tendência a voltar para o outro lado outra vez. Ou seja, e vai haver sempre ondas das pessoas dizer, epá, agora digital é que é, e tal, 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 e depois dizer, epá, temos que deixar as redes sociais, pá, temos que deixar isto tudo, tal, tal, tal. Ou seja, vai haver sempre estes movimentos pendulares, portanto, e sabermos encontrar o caminho certo no meio disso tudo às vezes não é fácil.
Sim, é aquilo que se chama regulação funcional.
É porque estás a ver, as coisas estão a ir para o sentido digital à força toda, e tu já lá estás há muito tempo, não é? E estás a levantar esses problemas do ponto de vista ético.
O teu pêndulo já está a vir para trás, não é? Isso estás a dizer.
Porque para ti o pêndulo já está a vir para trás, não é? Certo. Tu já estás a sentir, epá, atenção, que eu tenho que me preocupar também com outros aspectos que posso estar a perder, não é?
Sim, eu acredito que o pêndulo vai sempre encontrar o equilíbrio, porque nós seres humanos somos assim.
Sobre a questão dos smart contracts, desculpem só ter voltado atrás, mas eu acho que era uma nota mesmo importante.
Fizeste bem.
Sobre os smart contracts, as coisas não são tão simples quanto as pessoas às vezes pensam.
Fogo, ninguém pensa que em cripto alguma coisa é simples, pá. Por mais que um gajo tente perceber, estás sempre na ignorância.
Há duas coisas muito simples. Primeiro, a maioria dos projetos, o desafio é o que é que nós fazemos on-chain e o que é que nós fazemos off-chain. Explicando isto do ponto de vista prático, qual é a informação que nós registamos na blockchain e qual é a informação que nós temos numa base de dados centralizada, mas que comunica com a blockchain. E isto são duas coisas completamente diferentes, porque, mais uma vez, a informação que vai para a blockchain é imutável, mas há muita coisa que nós vimos a funcionar que não está on-chain.
Isso é conhecido de Layer 1 e Layer 2?
Não necessariamente. Okay. O Layer 2... Então,
ignora o que eu disse.
Mas isso tem a ver com questões de custo?
Tem a ver com questão de custo, o preço da rede. Uhum. Por exemplo, hoje quem está em Ethereum, quer dizer, pagar $50...
Os gas fees do Ethereum são uma loucura.
Pagar $50 para fazer um registro, que a maioria das pessoas automaticamente fazem. Eu só vou on-chain naquilo que é crucial e depois troco. Dou um exemplo.
Só para explicar, Fred, portanto, no Ethereum também existem fees que tens que pagar aos mineradores.
Certo. Né?
E os gas fees podem ser considerados também mineração?
Não, é o pagamento da rede.
É o pagamento que a rede dá para alguém que está a fazer a computação. E neste momento o Ethereum, como tem tanta coisa construída em cima do Ethereum, existem muitas transações e existe muita coisa a acontecer.
É caro.
Os gas fees, portanto, aquilo que tu tens que pagar para movimentar de uma hash de uma carteira para outra, custa muito dinheiro. Estamos a falar taxas de 50 euros, 80 euros para fazer coisas.
Depende da demanda, mas por norma anda ali entre os 20 e os 50, às vezes com picos maiores, outras vezes com picos menores.
Que é super caro, que é o momento em que tu escreves na chain, e portanto o que o Fred está a falar é que existe um momento antes, que há projetos a trabalhar, que é, tu podes fazer uma data de coisas antes e só de vez em quando é que vais escrever na blockchain.
Sim, isso é a questão do Layer 2, mas eu estou numa o paradigma ainda é antes da questão do Layer 2, ou seja, dou um exemplo, a maioria dos NFTs, ao contrário do que as pessoas possam pensar,
Non-fungible tokens,
a maioria dos NFTs na verdade não está on-chain. O que está on-chain são os metadados que dizem que aquele URL pertence àquele metadado, e depois no front-end nós vimos aquilo tudo bonitinho a pensar que está tudo na blockchain. É falso.
É só o registro, da sua existência.
Só que a questão é que na maioria dos projetos, a larga maioria, e desculpem desapontar quem até tem algumas coisas, alguns NFTs dessas situações, a maioria está em redes centralizadas, onde se nós editarmos o URL e trocarmos no fundo aquele endereço
para onde aquilo aponta,
exatamente,
né?
Portanto, vou trocar, eu tenho um NFT de uma caneca X
do
BitTalk e troco a imagem, não é? No fundo o NFT não deixa de ser um JPEG ou um GIF ou um PNG. Eu troco esta imagem por outra, dando-lhe o mesmo nome, e a pessoa que tem o NFT todo satisfeito, que pagou 50 BTCs por esta caneca, no dia seguinte deixa de ser uma caneca e passa a ser
uma frigideira,
ketchup ou frigideira, whatever.
O que estás a dizer é, no fundo, imaginemos que tu compras, quando compras o NFT,
é terrível, a maioria das pessoas não sabe disto,
mas quando tu compras o NFT, o que estás a dizer é, estás bitoque.pt/caneca. E esse URL é que é gravado na blockchain.
Correto.
Eu, como o owner do bitoque.pt, porque eu estou no servidor, vou lá e troco a imagem da caneca e meto uma frigideira. E portanto, quando tu fores ver o teu NFT, agora tens uma frigideira.
Sim, sim, sim. E na verdade, as funções do administrador do contrato, por exemplo, no Rarible, permita que o administrador de contrato, se quiser apagar o URL, ele tem uma função que lhe permite apagar o URL. Portanto,
ou seja, teoria, o risco é brutal.
Voltamos outra vez a ter situações centralizadas e reparem, eu no meu dia-a-dia, isto são discussões que demoram às vezes horas, que é como é que nós agilizamos o go-to-market e o time-to-market, não perdendo conceptualmente os princípios que a blockchain vem resolver. Mas a verdade é que tudo o que está no Rarible, se o administrador de contrato quiser fazer delete o RI, que é uma das funções do contrato, ele tem esse poder. E isto é fácil.
Mas como é que ele faz isso? Se o URL já está na blockchain?
Não está. Esse é que é o problema. Ele não está na blockchain. O que está na blockchain são os metadados que dizem que aquele URI lá está. Mas se quiseres apagar,
pode apagar. O que estás a dizer é, o que está lá é o link. Portanto, o que está por trás do link, ele pode editar.
É o link. Tu, se fores à NBA Top Shot, que a situação ainda é mais dramática, porque a rede do Rarible ainda funciona em Ethereum, ainda menos mal. No caso do Top Shot, é Flow, é uma rede deles, foram eles que montaram aquilo, e se vocês quiserem ir auditar as transações, etc, etc, muitas das coisas nem sequer estão disponíveis. Não sabemos de onde é que aquilo vai, para quem é que vai, por quanto foi vendido na totalidade. Não é 100% transparente. E tem outro problema, que é, se vocês abrirem o NBA Top Shot, por exemplo, um collectible do LeBron James.
O NBA Top Shot é uma plataforma onde podes comprar e vender NFTs.
Collectibles é maior, eles fazem aproximadamente 40 milhões de dólares net revenue por semana.
Uau.
É mesmo um super business. Mas se vocês chegarem e clicarem com o botão direito do rato em cima do vídeo, fazem save as e têm o vídeo.
Certo.
Pronto. E do lado deles, se quiserem editar essa source, também conseguem. Portanto, há sempre uma relação de confiança que tem que existir para com a empresa e para com a marca que nós estamos a comprar qualquer coisa. O que é que nós na Real Fever tentamos fazer? Agora falando aqui, mas também já estamos a chegar ao final do tempo.
Podes falar.
Qual é que é o meu tema, o meu dilema? É como é que eu garanto ao meu utilizador, de facto, que eu lhe vou vender qualquer coisa, que aquilo de facto lhe pertence. Pronto. E que eu não consiga martelar de maneira nenhuma.
Portanto, nem tu, nem ninguém, não é?
Nem eu, nem ninguém. Pronto. E o dilema é, do ponto de vista das discussões que eu tenho com o meu CTO e com a equipa de desenvolvimento, não é? Eu chamo as funções via API, mas de facto há uma função que permite apagar. Pronto. E portanto, a pessoa pode comprar um NFT por $1 milhão e no dia seguinte alguém dentro da empresa pode trocar-lhe simplesmente o RI. Atenção, ela não apaga o NFT, isto que se perceba.
O NFT está lá.
Os metadados estão na rede. Agora, aquilo que está, que diz...
Deixas de poder aceder a eles, não é?
Deixas-os ver.
Claro, pois.
Pronto. Que o RI desapareceu.
A base desse problema, agora só questionando...
O primeiro ponto é, toda a gente que faz isto tem que ir para IPFS, Interplanetary File System.
Pois é, isso que eu te perguntava. Tem que ser um storage descentralizado,
tem que ser,
né?
Um storage sempre descentralizado, e qualquer projeto de NFTs que esteja na Amazon é, pá...
Vale zero.
Vale o que vale.
Pá, fazem o negócio que quiserem, podem vender 100 milhões com aquilo, sou a favor. Pronto, pá, não digam a que é... Nem deviam chamar para NFT, percebes? Pronto, deviam chamar outra coisa qualquer, olha, um colecionável digital. Pronto, fixe. Não tem problema nenhum. Não é um NFT. Pronto. E nisso, às vezes, sou muito preciosista na frição da definição dos termos. Que é para nós sabermos o que é que estamos a falar e isto não se misturar tudo.
Mas também é verdade, Fede, repara, nós estamos na crista da onda, não é? Nós estamos
a crista
aqui
na onda,
temas da crista da onda.
Descobrir como é que se faz, nós temos centenas de coisas. Reparem, por exemplo, um desafio. Como é que eu meto um royalty perpétuo no NFT, que depois é distribuído intra-blockchain ou cross-chain? Pronto. É extremamente complexo, porque os protocolos são muito distintos. O próprio Ethereum, a rede, não tem neste momento um protocolo claro e implementado. Não há 2 anos nisto. É o problema da democracia direta. Tem um trade-off.
Que ele não tem um DAO a funcionar.
Que é quando nós queremos ser ágeis, que se toda a gente vota e toda a gente tem opiniões, a coisa depois
espaço.
Pode ficar bloqueada, não é? Pronto. E portanto o Ethereum hoje sofre muito disto, que é, nós precisamos de coisas, mas que não existe um organismo centralizado que distribua as soluções.
Não há alguém que decida.
Mas repara, não achas que
o Ethereum são EIPs, Ethereum Improvement Proposals, portanto andam ali uma série de tempo. Na Binance Smart Chain a coisa avança mais rápido, que é outra blockchain, é um rip-off do Ethereum, resolvendo problemas do Ethereum e criando outros. Mas que honestamente, eu neste momento só trabalho em Binance Smart Chain, porque aquilo é...
Aquilo é um rip-off? É um fork do Ethereum? Ou é mesmo feito de raiz?
Não, é um rip-off, é um fork e okay, alterando...
Mudaram aquilo que eles queriam.
Mudaram o que
o fork queriam. Basicamente é tu podes agarrar numa blockchain, dizer, olha, a partir deste momento vão-se aplicar outras regras. E não, ali é rip-off. Querias duas blockchains, é, não é o caso.
Não, ali começa do zero, mas alterando especialmente o algoritmo de consenso, não queremos proof of work, queremos delegated proof of stake. Pronto, fixe. São 20 nós a validar coisas, portanto, totalmente centralizado. Mas com totalmente não digo, porque é possível nós ligarmos um node, eu próprio fiz essa experiência, senão não me sentia moralmente confortável
em que era em realmente Binance descentralizado.
Sim, quem quiser descentralizar consegue. Agora, é preciso é BNB, é preciso máquinas, é preciso.
Pessoal, vocês já estão aí a falar em
cloud. Mas anda, manas. Olha, Fred, só clarificando os pontos, portanto existe uma blockchain que é o Ethereum, existem várias blockchains diferentes, portanto nós falamos da Bitcoin, depois existe Ethereum, depois existe uma data delas de Monero, Zcash,
Ripple,
etc. Ripple.
Ninguém gosta.
São tudo blockchains e depois em cima essas blockchains têm as suas aplicações. O caso do Ethereum tem uma coisa muito interessante, que são os smart contracts, pelo menos é onde está
são
mais
as DApps,
desenvolvido.
As decentralized applications.
De apps, pronto. Exatamente. São decentralized apps, que no fundo tu podes desenvolver smart contracts, que é um conjunto de regras que são escritas na blockchain. A partir do momento que essas regras são escritas...
O que é que são smart contracts?
É isto, são regras que tu defines que são escritas na blockchain.
Mas tu quem?
Na verdade, quando tu compras uma Bitcoin, eu envio uma Bitcoin mim para ti, é um contrato que vai operar isto.
Ok.
Pronto.
É um conjunto de regras que vão ditar qual
regras.
É a nossa relação.
Uhum. Pronto.
E portanto, tu podes desenvolver-se, eu posso amanhã agarrar no computador e desenvolver um smart contract que vai para cima da blockchain de Ethereum, fica gravada na blockchain e a partir desse momento os meus smart contracts usam essas regras.
Uhum.
Ou seja, no fundo o Ethereum vai registar o cumprimento das regras que tu definiste.
Exatamente. Uhum. E portanto, e é imutável, porque a partir do momento em que fica escrito na block, na chain, epá, é sempre aquelas regras que vão ser seguidas, a não ser que façamos
updates. A não ser que faças um deployment do novo contrato,
certo.
Que às vezes isso acontece. Pronto. Só que o grave, do ponto de vista do desenvolvimento, o que é?
É que os contratos que estavam no outro ficam
não,
no outro.
Tens de ter muito claro o que é que tu queres fazer, porque não, a ideia de bug fixing em blockchain architecture
não existe.
Ele existe, mas é muito complicado.
Tu escreveste as regras na chain, não é? Agora
claro,
são aquelas
tu escreveste,
regras.
Te enganaste. Complicado. O que é que depois tens de vantagem? É que tudo o que é escrito numa blockchain é público. Portanto, por ser público, o que é que nós fazemos em termos de comunidade? Eu agora quero fazer um projeto de NFTs. Eu não vou programar tudo do zero. Porque já houve alguém que já teve a experiência e já tem o bug fixing em grande parte resolvido. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar nesse código todo, vou adaptá-lo para mim, não cometendo os erros que os meus antecessores cometeram. Portanto, eu vou cometer outros. E a seguir, assim sucessivamente. E é assim que vamos melhorando. Portanto, eu vou errar agora em coisas que ainda ninguém errou, eu vou partilhar isso no GitHub e corrigir, vamos identificar problemas.
É o tal open source, não é?
É o tal open source, exatamente. Pronto.
E aqui entra o assunto que eu estava a levantar há pouco das peças de Lego. O que acontece é que tu tens uma blockchain, neste caso vamos usar o Ethereum porque é mais utilizado agora, eu crio um smart contract em cima daquilo, que tem determinadas regras que vai ditar a nossa relação, e a seguir vem o Fred e pode criar outro smart contract que também está em cima do meu smart contract. E nós podemos ir juntando peças de Lego e criar basicamente um sistema financeiro completamente descentralizado, que já existe uma sigla para isso, que é o chamado DeFi.
Podíamos fazer um podcast só do Pancake Swap e estar a bater o Pancake de cima a baixo, pá, porque o Pancake aquilo é...
O que é o Pancake?
O Pancake é a maior plataforma de DeFi da Binance Smart Chain, é tudo feito em Binance Smart Chain. Pá, aquilo é caótico. Aquilo é... a ideia de tulipas multiplicadas assim pelo infinito e que na verdade tem lá tipo 10 bilhões de dólares e a crescer, portanto se calhar daqui a 6 meses estão 100 bilhões metidos no pancake. E eu sou um bocado conservador, honestamente, acho que aquilo é mesmo o hedge, é ultrapassar o limite daquilo que a rede permite fazer. Porque são ponzes atrás de ponzes.
O que o DeFi permite, no fundo, é a partir do momento que começas a pôr regras no sistema, tu estás a criar um sistema financeiro e, portanto, tu podes, seja, replicar o que nós já temos em blockchain, podes criar lógicas completamente diferentes em cima de instrumentos financeiros e, portanto, já existem coisas do género, o Compound, por exemplo, onde tu podes agarrar numa criptomoeda, colocar num sítio e onde vais receber juros staking. De estares a emprestar
fazer staking,
essa moeda.
Tens muitos mecanismos de staking, mecanismos...
Staking que é emprestar, não é? Para alguém poder utilizar?
É colocar numa liquidity pool, que entretanto vais buscar um determinado interest rate, dependendo da procura que aquilo tem. Eu diria que do ponto de vista de DeFi, acho que há projetos extremamente bem consolidados, como o Nexo, como o BlockFi, que aquilo já está relativamente bem estruturado. Agora, pá, pancakes,
claro, como em tudo,
bakeries,
como em tudo, bakeries, para swaps, o bom e o mal.
Uniswap, pá, Uniswap está agora a lançar a versão 3, aquilo está bem feito e tudo mais, mas do ponto de vista do Estado de Direito, aquilo tem zero proteção aos investidores, mas é mesmo zero. Pronto, e porquê? Porque esta ideia que nós falámos no início deste podcast, sobre a própria custódia de eu ter chaves privadas e controlar os meus ativos, quando eu entro no mundo do DeFi, é eu mando os meus ativos para uma liquidity pool, eu mando os meus ativos para uma staking pool, eu mando os meus ativos para uma farm.
Não sabes se os tens de volta, não é?
E genericamente, a probabilidade, até eu diria que a maior probabilidade é de não os ter de volta. Pronto, mas as pessoas em cripto, e este mindset é muito interessante do ponto de vista até de estudar a coisa. Porque em cripto as pessoas têm um apetite ao risco.
Uhum.
Absolutamente desmedido. Totalmente diferente do que é o mundo tradicional. Portanto, em cripto, eu pegar em 10 Ethereums e mandar para um sítio qualquer à espera que aquilo venha 20 Ethereums, a probabilidade disso acontecer é tão grande que a maioria das pessoas corre esse risco. Agora, é lógico que quem está nisto há mais tempo já consegue ter uma percepção do risco maior. Quem chega agora... isso, e vai para o deep, o espaço mais profundo do mundo blockchain, que é claramente tudo o que anda ali à volta do pancake, corre muitos riscos, porque de facto há muita gente a ficar sem nada.
Big risks, big rewards, não é?
Um bocado isso.
Porque... portanto, pessoal, cuidado com o pancake.
Sim, não é cuidado, eu adoro o pancake, acho que aquilo está maravilhosamente bem feito e é extraordinário. Mas calma.
Mas pode acabar na nossa frigideira em pancake.
É, porque no fundo o que tu estás a fazer no DeFi, muitas das coisas que se fazem no DeFi é passar lógicas que existiam em Wall Street. Portanto, em Wall Street nós tínhamos os grandes banqueiros que mandavam e mandam no sistema financeiro. E o que tu fazes no DeFi é trazer esse poder, mas descentralizar para todos.
Muito.
Percebes?
No fundo é livre. Pronto. É mesmo selva.
Pronto. É selva, e como é tão livre,
é selva.
Qualquer um pode fazer o que
qualquer
quiser.
Qualquer um pode fazer o que quiser, de maneira que quiser. É o
Oeste moderno.
É mesmo o Oeste. Uhum. É literalmente isso. Pronto. E tem coisas boas, tem coisas más, naturalmente. Agora, o que é que vai ser interessante? É que toda esta experimentação, não é? Isto no fundo é quase uma sandbox de experimentação para perceber para que é que aquilo serve mesmo. Daqui a um ano, daqui a dois anos, nós vamos saber como é que isto funciona. E só para concluir, qual é que é aqui o game changer, outro que também vai ser interessante para os próximos anos, e falámos das stablecoins, esqueci-me de dizer isto, mas por causa do pancake que agora vou ter que dizer, o futuro das stablecoins são moedas algoritmicamente programáveis. Ou seja, uma stablecoin controlada por seres humanos, que são eles que dizem se há o respaldo ou não, vai ter sempre coisas confusas. E confuso é o eufemismo de
oportunismo.
De oportunismo. Pronto.
Exato.
É confuso. Não se percebe bem onde é que está o dinheiro, onde é que está o respaldo. Aquilo que o DeFi vai trazer, e que eu acho que vai ser o melhor produto de toda esta experimentação, onde uns ganham muito, outros perdem muito, outros ganham, enfim, não interessa. Não é relevante para a experimentação. Vão ser exatamente a forma como nós vamos descobrir como é que fazemos uma moeda algoritmicamente programada, uma stablecoin. E, por exemplo, há um projeto...
que não esteja indexado ao mundo real, é isso que estás a dizer.
Exatamente. Há um projeto mesmo que eu acredito, que é o Bdollar, porque, primeiro, eles têm uma capacidade de desenvolvimento brutal. Eles todas as semanas tentam coisas novas. Portanto, eles falham, mas não desistem. E isso é que está correto, não é? Esse princípio de Thomas Edison de experimentar várias vezes e de falhar. E se eles encontrarem o algoritmo certo, com os multipegs, etc., não tenho tempo de explicar que ele é relativamente complexo, mas se eles encontrarem uma forma de ter uma moeda um com o dólar, sem que tenha que haver intervenção humana, que seja só a comunidade, através de staking pools, farms, etc., etc., a controlar, pá, isso é $1 trillion.
Mas não ficaria a mesma sujeita à depreciação do dólar?
Não, está pegado, portanto acompanha um, e se o valor do bidólar subir, aquilo automaticamente controla novamente para 1, se o valor do bidólar descer, nós podemos comprar uma série de bonds para depois...
A ideia é assim, estar sempre indexado, sim, só que não estar dependente de ação humana no mundo real para que, certo, ele esteja sempre ao mesmo nível, porque, certo, agora está dependente.
Que é o que acontece no Tether, por exemplo. O Tether todos os dias tem novos mintos, ou seja, imprimem dinheiro, e cada vez que eles imprimem Tethers, eles precisam de ter um depósito bancário que diga: vamos imprimir 100 milhões de Tethers. Sim senhor, algum banco há de ter 100 milhões de dólares lá guardados. Agora, se tem ou não,
essa já é grande,
é um tema,
questão,
um bocado tabu dentro da comunidade. Bem,
eu gostava de focar aqui também um tema que tem a ver com, é o tema da sustentabilidade. Ou seja, nós estamos, em termos de humanidade, estamos a correr o risco de empregar uma quantidade desmesurada de energia para manter este sistema de criptos. Ou seja, que é um bocado contraditório com todas as nossas perspectivas, não é? Porque a energia é uma coisa, não sei se é finita ou se é infinita, depende do ponto de vista, não é? Portanto, depende da capacidade de...
Para mim é tecnicamente infinita.
Pois, ela é tecnicamente infinita porque o Sol também tem um manancial brutal de energia.
E depois podemos ir para lá do Sol.
E podemos ir para lá do Sol, mas a questão é que a nossa capacidade de extrair energia, de armazená-la, é finita, em cada momento. Portanto, e quanto mais energia nós colocarmos nas criptos e nas transações das criptos, menos energia temos para as outras coisas, não é? Portanto, e como nós temos uma capacidade limitada neste momento em termos de extração de energia, o custo que temos do ponto de vista da sustentabilidade ambiental é brutal, não é? É um dos grandes problemas que nós temos neste momento. Será que vai ser sempre assim?
Não, esse para mim, José, é um não tema. Por três motivos, muito fáceis. Primeiro, o sistema bancário tradicional consome 20 vezes mais energia que a rede da Bitcoin. Ponto final.
Explica lá como.
Porque simplesmente todos os data centers, todos os sistemas de informação que são necessários funcionarem, consomem 20 vezes mais energia do que a rede só da Bitcoin. Ponto final. Portanto, para alimentar o mundo inteiro. Esse é o ponto número um. Há um gráfico que eu tenho, depois se quiserem posso...
Sim, sim, mas também estão a gerir mais moeda.
Estão a gerir mais, estão com outro tipo de responsabilidades, com outro tipo de adoção, etc, etc. Isso não é tema.
Mas nunca ninguém questionou isso.
Exatamente. E não é por isso que nós dizemos: desligue-se o sistema financeiro, exato, isto é muito prejudicial para a humanidade. Pronto, não é? Portanto, esse é o ponto número um. Portanto, nós aqui temos que ver as coisas não do ponto de vista. E atenção, o tema não é para o José e não considero isto para si. É quem lança essas notícias.
Para ti.
Quem lança estas notícias e estes textos na comunicação social e tal é um populista, porque o populismo é exatamente a utilização de argumentos fortes, mas que depois, do ponto de vista relativo, de facto, que estatisticamente há,
ou
coisas,
seja,
muito piores.
Estás a dizer que esse tema é um tema que foi lançado pelo sistema financeiro?
Completamente, claro. É um tema mesmo populista, é tecnologicamente populista.
Ok,
pronto. Depois, se nós formos olhar, vamos sair do espectro do sistema financeiro e vamos entrar no espectro do sistema tecnológico. Onde é que está, o que é que gasta a Amazon? O que é que gasta a Google? O que é que gasta a Apple? O que é que nós todos gastamos para estar aqui hoje? Não é? Nós hoje, para estarmos aqui, temos telemóveis, temos servidores onde vão fazer um stream alguns para algum sítio, onde os vão guardar, temos luz, temos câmaras, as câmaras tiveram que ser produzidas, as câmaras têm baterias, portanto, tudo o que nós fazemos no nosso dia-a-dia consome energia. Portanto, as pessoas têm que ter a consciência de que a energia existe e é para ser consumida. Ponto 1. Ponto 2. Aquilo que a blockchain e uma rede descentralizada, proof of work, como a Bitcoin, vem fazer, é ajudar a resolver exatamente o problema da sustentabilidade. Porque, como tu disseste bem, José, há dois problemas com a energia, que é transportá-la e é armazená-la. Ora, redes blockchain são instaladas diretamente no ponto de produção da energia, portanto, eu não tenho que desperdiçar energia porque a transporto. E segunda questão é que eu não tenho que armazenar, porque eu consumo em tempo real para validar transações. Portanto, automaticamente, aliás, há um estudo, posso depois partilhar convosco, exatamente que as redes, os data centers estando montados junto à produção, seja ela hídrica, os data centers são montados junto à central, se for fotovoltaica junto à central, se for eólica junto à central, portanto eu não desperdiço em transporte e não tenho necessidade de armazenar porque eu consigo consumi-la diretamente. Depois, terceiro ponto, para quem não gostar destes dois argumentos e achar que eu não estou a fazer um contraditório correto, para mim o tema extingue-se totalmente da discussão quando eu digo o seguinte: é que para mim qualquer energia gasta para combater corrupção, qualquer energia gasta para dar mais transparência à sociedade, qualquer energia gasta para tornar a nossa sociedade mais justa, eu sou a favor de gastar toda. E digo mais, sem qualquer medo ou tabu ou coisa do género, até se queime carvão. Se o pudermos não fazer, tudo bem. Mas se o tivermos que fazer, para ter uma sociedade mais democrática, mais justa, mais direta, mais transparente, eu quero gastar energia toda que eu puder. Eu não quero gastar energia para sustentar lobbies, para sustentar situações no sistema e na nossa sociedade que só beneficiam uns e destroem os outros. Portanto, para mim, o tema da energia não é tema. Quem anda preocupado com a energia, opá, tudo o que acontece dentro da Europa, coloquem políticas comerciais corretas e não permitam que a China exporte o que exporta para aqui. Porque de facto lá é que existem crianças a trabalhar com 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, lá é que existe violação total dos direitos humanos, lá é que existe de facto poluição a sério, etc, etc. E quem tiver dúvidas, vá lá.
E é preciso transportar tudo isso para cá.
Oh, pronto, agora, aí está.
Isso custa muita energia também.
Isso também custa.
Portanto, nós também somos culpados nisso, Fred, porque tu tens fábricas inteiras, e portanto há uns tempos estava a ler uma história de uma fábrica em França que apanhavam ostras, cultivavam as ostras em França, apanhavam as ostras, agarravam as ostras, punham num barco, mandavam para a China, que era mais barato, eles lá abriam as ostras e trabalhavam tudo e mandavam de volta para a França para as vender.
Mas que atenção, a responsabilidade isto também é nossa. Que isto fique claro, eu não estou aqui, nem tenho nenhum anticorpos contra a China ou coisa do género. Atenção, eu acho que a China é provavelmente um dos povos mais brilhantes da história da humanidade, os chineses e toda aquela zona. Reparem, a única coisa que a China só agora nos últimos 40 anos está a explodir para o mundo, não é? E eu lembro de um professor meu no secundário, nós batíamos muito história, ele dizia-me: Fred, o futuro é a China, claramente, e estávamos em 90, anos 90, não é? A China sempre teve tecnologia, sempre teve inteligência, sempre teve perspicácia mais do que o resto da humanidade no seu geral. Reparem, nós fizemos os descobrimentos e nós é que fomos daqui para lá, mas eles tinham barcos muito melhores do que os nossos, eles é que não quiseram vir cá. Pronto, porque não era coisa deles expandirem para o mundo inteiro. Era um povo muito mais introspectivo, como ainda continuam a ser, mas hoje com uma noção de espaço que já não está cingida apenas e só à sua zona territorial. Portanto, o espaço para eles hoje é o planeta Terra na sua totalidade. E isso não tem nada de mal. O problema não são os chineses. O problema é que nós não temos políticas públicas que defendam o nosso tecido empresarial, que defenda o nosso talento, que defenda uma série de coisas. Porquê? Porque alguém é corrompido no topo para aceitar determinadas situações que depois nos prejudicam a todos.
Uhum. Que são injustas em termos comerciais.
São injustas em termos comerciais. Portanto, aqui nós ainda conseguimos salvaguardar uma parte do calçado de luxo. A Louboutin ainda continua a produzir em Portugal, não produz na China, mas a maioria das marcas, por exemplo, de alta costura, vem tudo made in China já.
China, Vietnã, Filipinas.
Não, agora os chineses até compram aos vietnamitas, que os vietnamitas trabalham mais baratos, claro, do que trabalham os chineses.
Sim, sim, sim.
Porque a classe média chinesa subiu substancialmente.
Sim, a indústria está a
ser. Portanto, eles próprios já não querem ser slaves, escravos, desculpe. Já não querem ser escravos, portanto agora vão escravizar outros. Reparem, o problema, mais uma vez, não é ver alguém que quer fazer mal a outrem. O problema é haver sempre um governo que permite que isso aconteça.
O problema são sempre os interesses.
É um sistema de rewards que não está...
Os incentivos económicos.
Exatamente. Não estão alinhados entre todos.
Pronto, e para mim, qualquer energia gasta. Mas digo isto, porque vou afirmar, porque que qualquer energia gasta para proibir ou bloquear grande parte da corrupção. Caso a corrupção exista, que toda a gente saiba e que digam quem é e que seja o mesmo objeto de chacota pública, porque eu acho que isso deve existir. As pessoas têm que ter vergonha de roubar.
Fred, tens um exemplo muito engraçado, é isso que ias falar, dos gajos que andaram a fazer ransomware e a pedir bitcoins.
Exato.
Que
tenho um amigo meu que me
pediu. Andaram a pedir bitcoins
e agora não
para as empresas transferirem para uma wallet, e agora aquelas wallets estão flagged, toda a gente sabe quais são as wallets e está toda a gente à espera a ver se eles vão mexer o dinheiro.
Não tenho um telefone, não tenho um telefone ligado, só mostrava-me. Tem um amigo meu em Angola, de há muitos anos, é CTO de uma telecom lá. E foi para aí em dezembro, ligou-me. Eu tenho a wallet, ninguém mexe na wallet. E tivemos mesmo que. Tive que ajudar, porque ele não tinha Bitcoin nem nada, tive que ajudar.
Porque ele teve que pagar.
Teve que pagar o resgate. Opa, mas lá está, mais uma vez. O problema não é o ransomware. O problema é como as pessoas metem os data centers. Aquilo conseguiu ir aos servidores de backups, que os servidores de backups não estavam air-gapped. Ou seja, não são computadores offline que são ligados apenas e só para recolher aquela informação, ou que a informação vai para lá fisicamente transportada.
O backup, portanto, yeah, o backup estava ligado na rede.
Eu vou-me ligar ao computador que está na rede, ligo um disco rígido, download dos dados e agora vou fisicamente a um grupo de computadores que está desligado da rede.
E pronto, faço o meu backup seguro.
Faço o meu backup seguro. Só que, pá, isto dá trabalho. Custa quando dinheiro. Vai ao CFO, o CFO olha e diz: pá, estão aqui 10 mil euros por ano para andar um tipo só com um disco rígido para trás e para a frente.
Mete um cabo, pá.
Opa, liga um cabo, poupamos os 10 mil euros, pá. Pronto. E este tipo de decisões, muitas vezes entre CEO, CTO, CFO, são muito difíceis. Dava outro podcast.
Exato.
As discussões de pessoas que veem os paradigmas diferentes, não é?
É verdade.
Pronto. E portanto, eu, por exemplo, eu na Real Fever, eu fiz um takeover completo a esse poder de decisão, mesmo para com os investidores e tudo mais, e ali ninguém opina. Portanto, é uma decisão do Tiago, que é o CTO, e tudo o que o Tiago precisa de recursos para a cibersegurança são ilimitados. Opa! É a coisa mais importante.
Estamos bastante avançados, mas há aqui um tema que eu só gostaria de aflorar, que tu agora falaste muito na questão da corrupção. Para além do tema da energia, há o tema da utilização das criptomoedas pelos mafiosos do mundo.
Laundering, né?
Não é?
Pronto.
E que é muito curioso, não é? Porque, efetivamente, e dizem, e há vários testemunhos a dizer, pá, que efetivamente os bitcoins e etc. foram usados pelas redes de tráfico de droga.
Pronto, etc. Tens uma frase famosa do Warren Buffett, diz: eu não percebo nada de criptomoedas, mas o que eu percebo é, se o Bitcoin está a ganhar tanto valor, eu tenho que fazer short às empresas que produzem malas, porque os traficantes agora já não vão precisar de malas e portanto vai haver menos venda de malas, porque eles vão passar tudo para Bitcoin.
Houve, é muito simples também. Houve, há e haverá.
E vai haver. Assim como no sistema financeiro todo, não é?
Agora a questão é:
não foi preciso haver Bitcoin para haver tráfico de droga?
Nós tivemos agora,
exato,
o mês passado, abriu todos os jornais, não é? Um avião privado com 500 kg de cocaína a vir do Brasil para Portugal e por acaso apanharam.
Não é privado, por isso. Tens avião da TAP parado na Venezuela. Pronto, pá.
Exatamente. Hoje. Não é por isso que nós vamos parar toda a indústria aeronáutica e dizer: isto só serve para transportar cocaína. O que é que nós temos que fazer? Nós temos é que perceber como é que alguém dentro de um aeroporto, que de facto consiga levar 500 kg para dentro de um avião, e como é que aquilo sai dali com alguém a ser transportado, e pior, não é só o entry point, é o exit. Como é que aquilo aterra em tiros? E alguém em tiros, porque nós às vezes pensamos que isto se dá assim numa espécie de filme. Portanto, nós no filme nunca vemos os detalhes das operações.
É.
Só vimos
as partes fixas.
O essencial, e o nosso cérebro depois imagina o resto e liga as peças. Temos essa capacidade enquanto seres humanos. Mas, na verdade, na prática, alguém, aquele avião a jato, iria aterrar em tiros. Alguém iria com uma caminhoneta, ou com um jeep, ou com um carro, descarregar 500 kg de cocaína. Iria sair de tiros, iria passar por uma série de controles, iria circular nas nossas estradas e depois iria até aquilo chegar ao mercado para ser consumido. Portanto, estes processos acontecem todos os dias, mas o problema não é da tecnologia. O problema é o mau uso da tecnologia, porque simplesmente quem regula e quem audita não faz corretamente o seu trabalho. E porquê? No caso da Bitcoin, muito especificamente, existem três entidades em Portugal que têm claramente de serem capacitadas o mais urgentemente possível. Primeiro, Polícia Judiciária, que já tem um trabalho muito bem feito, mas que tem que evoluir e ter cada vez mais recursos que não podem ser infoscluídos a perseguir este tipo de operações de branqueamento. Ponto número 2, os juízes, porque um juiz capacitado vai executar aquilo que é o mais puro estado, o mais puro nobre ato num Estado de Direito, que é ser justo, e para ser justo tem que ter conhecimento. E portanto os centros judiciários têm claramente ter ali uma formação, uma capacitação para te explicar o que isto é. E depois ponto número 3, temos que ter leis e governantes, onde nós não podemos estar, José, num país, e eu digo isto com muita frontalidade, sem qualquer tabu, mais uma vez, mas porque é mesmo que eu penso, nós não podemos querer ter um país que investe os milhões que investe no Web Summit, um país que se diz digital, um país que vai fazer a transformação digital, um país que decide uma série de coisas e que vai vender para fora, para além do turismo, o turismo tecnológico e tudo mais, e depois sermos governados por infoscluídos. Isto não pode acontecer.
Eu adoro essa frase para nós irmos para a frigideira. Vamos à frigideira, Fred. Sabes que nós temos aqui uma frigideira?
Sim.
Tira-me aí um ingrediente. Isso é uma blockchain, já agora.
Posso abrir? Posso
abrir? Podes. Abre, lê e responde.
Querem que leia, não é?
Lê.
Portanto, diz assim: se tivesses que apostar, qual é que seria o valor da Bitcoin daqui a 20 anos? Não sei exatamente qual seria o valor, e não é uma coisa que eu, por norma, gosto muito de fazer, porque parece que estou aqui a projetar, mas diria o seguinte. Se o sistema se mantiver como está, pronto, porque lá está, os governos vão ter poder de decisão e os reguladores vão poder querer mudar, mas se mantiver como está, nem, acho que 20 anos nem consigo dizer.
Ok, 10.
Só precisamos dizer 5. A Bitcoin, necessariamente, se o sistema se mantiver, mais uma vez digo, se o sistema se mantiver como está, portanto... O sistema fora da blockchain. Se o mundo continuar a funcionar da mesma maneira como funciona até agora, e se nós formos ter uma crise no mercado financeiro porque o crédito mal parado, as moratórias vão terminar, a Euribor vai subir, vai haver crédito mal parado é o pior indicador do sistema financeiro, mas assim em larga escala, os bancos vão ter uma crise financeira pós pandemia, os rácios de capital, os testes de stress vai chumbar tudo, vão precisar de financiamento, vai-se imprimir mais dinheiro, portanto estou a contar com este cenário assim desta forma, porque eles têm forma de poder evitar isto, não é? Se quiserem.
Uhum. Pouco provável,
mas ainda assim é o livre-arbítrio. Se de facto isto acontecer, pá, Bitcoin vai 500, 600, 700 capa, assim, 700 mil dólares, easy, muito fácil, 20 anos, 1 milhão, por aí. Mas também lembrem-se, que 1 milhão daqui a 20 anos não é a mesma coisa que 1 milhão hoje.
Exatamente.
Portanto, atenção, portanto, hoje 1 milhão ainda é bastante dinheiro.
Com uma mão cheia de bitcoins podíamos salvar a TAP, não é?
Ou pagar a dívida pública.
Foi só para picar um bocadinho. Olha, Fred, foi muito fixe. Diz-me uma coisa, onde é que as pessoas te podem encontrar? Qual é o nome do teu podcast?
Eu não tenho nenhum podcast.
Tens que fazer um.
Não, eu tenho muitos pedidos para isso, mas eu explico-vos o seguinte. Eu se tiver um podcast... Eu vou centralizar o Fred num espaço e o que eu quero é que o Fred esteja descentralizado para estar em todos os sítios.
Boa dica. Mas onde é que as pessoas podem encontrar?
Pronto, só há duas redes que eu utilizo mesmo regularmente, é o LinkedIn e o Twitter.
Okay.
Depois eu também tenho Instagram, mas não utilizo com tanta frequência. Também tenho Facebook, também não utilizo com tanta frequência, portanto LinkedIn Fred Antunes e Twitter Fred Antunes é onde podem encontrar mais facilmente. Ou então no meu site fredantunes.com. E depois a partir daí parto para todas as outras coisas.
Espetáculo. E a nós podem nos encontrar em bitoc.pt e a Bitoc Podcast em várias redes. Nós por acaso estamos no Instagram e estamos nas plataformas digitais e etc. Pessoal, Fred, muito obrigado, foi muito fixe.
Obrigado pelo convite.
Obrigado a todos.
Pessoal, e vocês, pá, nós precisamos de mais gente para este mundo da cripto, que mais pessoas experimentem. Portanto, para aquela pessoa que vocês acham que ainda não está muito convencida, deixem-no ouvir este episódio. Pode ser que possamos trazer mais warriors para esta guerra de fazer um mundo mais justo e descentralizado.
Obrigado.
Obrigado.
Até já. I've been coming up hot for a minute. Everybody learn to drop.